Capítulo 37. Um porto em transição. No dia 30 de outubro de 1980, o então presidente da República, General João Batista Figueiredo, assinou o decreto número 85309, que determinava o término da concessão da Companhia Docas de Santos, CDES, e a transição da gestão do Porto de Santos para a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, uma nova entidade estatal de economia mista, vinculada a Portobrás. O decreto estabelecia as diretrizes necessárias para a transferência de bens móveis, imóveis e instalações diversas. A partir de 8 de novembro, a nova empresa assumiria oficialmente os poderes de administração, operação e exploração do Porto Santista. O processo incluiu ainda a transferência dos contratos de trabalho dos empregados anteriormente vinculados a CDES, garantindo a manutenção de seus direitos trabalhistas sob a nova gestão. Preparando para assumir o porto. À medida que a CODEI se preparava para assumir a administração do Porto de Santos, diversos projetos estavam sendo elaborados e executados com o intuito de modernizar e expandir as capacidades portuárias. A necessidade de financiamento era o elemento crítico para a concretização de tantas ambições postas à mesa. Naquele contexto, o governo federal se posicionava como principal investidor capaz de aplicar os recursos necessários para o avanço dos planos. Entre as iniciativas prioritárias, destacava-se o desenvolvimento do terminal de contêineres em Conceiçãozinha, situado na margem esquerda do estuário, no Guarujá. A implementação dele pela Portobrás prometia iniciar uma nova fase de operações já em setembro de 1981, logo após a finalização do primeiro ponto de atracação de navios. A visão para o futuro incluía a automatização do controle do terminal através de sistemas computadorizados, uma vez concluída a necessária fase de estudos para a programação das máquinas. O terminal de contêineres era apenas um dos vários projetos em andamento ou em fase de planejamento para o Porto de Santos. Recursos do Fundo Portuário Nacional, geridos pela Portobrás, financiavam empreendimentos de grande e média escalas, tais como a construção do terminal de produtos químicos na Ilha do Barnabé. A interligação das instalações sanitárias das oficinas à rede urbana de esgotos e a construção de uma nova moega no corredor de exportação também faziam parte desse conjunto de projetos. Além dos novos empreendimentos, a manutenção e a infraestrutura existente não eram negligenciadas. Atividades como a restauração de partes do cais de Outeirinhos, o reforço das estruturas e defensas do pier do terminal de granéis líquidos da Lemoa, e a reforma das instalações da cantina do terminal de fertilizantes de Conceiçãozinha estavam agendadas para aquele ano de 1981. A dragagem do canal de acesso e do estuário se apresentava como uma necessidade contínua para manter a funcionalidade e segurança do porto. A renovação de equipamentos e a ampliação da frota portuária visavam a atualização tecnológica e ao aumento da eficiência operacional. A lista de aquisições incluía desde cavalos mecânicos para tração de carretas até sistemas Chixam para a movimentação de líquidos a granel. Projetos a longo prazo sinalizavam a intenção de manter o Porto de Santos entre os melhores da América Latina. A construção de um novo cais estendendo-se do Valongo ao Paquetá, frigoríficos para diferentes tipos de mercadorias, e novos pátios para cargas eram apenas algumas das iniciativas planejadas. A melhoria das conexões viárias e ferroviárias também estava em pauta, incluindo a complementação da Avenida Portuária e a construção de um ramal de abastecimento à Ilha do Barnabé. A expansão do acesso ferroviário, particularmente na margem esquerda do porto, ligando Conceiçãozinha ao Polo Industrial de Cubatão e à Rede Ferroviária Nacional, era outro projeto de vital importância. Essa ideia prometia facilitar a movimentação de cargas e representava um esforço para desafogar as vias rodoviárias e reduzir os custos operacionais. Apesar da conclusão de importantes obras, como o ramal ferroviário de Conceiçãozinha, a aguardada inauguração oficial ainda não havia ocorrido, pendente da visita de autoridades governamentais. O ramal já operava experimentalmente e destacava-se pela construção de infraestruturas de primeira qualidade, como a maior ponte ferroviária do país. Com a iminente transição da administração portuária para a CODEIS, delineava-se um cenário de transformações substanciais. Sérgio Matte, o primeiro presidente. Em 8 de outubro de 1980, um mês antes do início das operações do porto pela nova gestão, aconteceu a cerimônia de posse da primeira diretoria executiva da CODEIS, que ficou assim constituída, presidente, Sérgio da Costa Mate, diretor administrativo, Cássio Paulo França Domingues, diretor operacional, José Carlos Melo Rego, diretor financeiro, Antônio Manuel de Carvalho, diretor de engenharia, Paulo Peltier de Queiroz Júnior, e diretor de recursos humanos, Porfírio Atílio de Esperati. Na ocasião, o então presidente do Conselho de Administração da CODEIS, Arno Marcos, destacou a importância de antecipar a posse para permitir aos novos administradores se familiarizarem com as operações portuárias e identificarem os desafios a serem enfrentados a curto e médio prazo. A CODEIS estava disposta a dialogar com prefeituras e câmaras municipais para promover a integração entre o porto e a cidade. A Portobras informou que iria iniciar em novembro o estudo do Programa de Investimentos para o Porto de Santos visando 1981. O porto iria receber recursos do Fundo Portuário Nacional e de outros programas relacionados ao transporte de passageiros por via hidroviária e à mobilização energética. Presidentes da CODEIS e Autoridade Portuária. Sérgio da Costa Mate, novembro de 1980, junho de 1985, Hélio Nascimento, junho de 1985, fevereiro de 1989, Cláudio Macedo Dreher, fevereiro de 1989, junho de 1990, Paulo Peltier de Queiroz Júnior, junho de 1990, outubro de 1992, José da Costa Teixeira, outubro de 1992, maio de 1993, Rogério Gragnani Leite, maio de 1993, janeiro de 1994, Maurílio Mariano, de janeiro de 1994, julho de 1994, Pedro Batouli, julho de 1994, julho de 1995, Marcelo de Azeredo, julho de 1995, a maio de 1998. Paulo Fernandes do Carmo, maio de 1998, a abril de 1999. Wagner Rossi, de abril de 1999, a novembro de 2000. Fernando Viana, novembro de 2000, a março de 2003. José Carlos Melo Rego, março de 2003, a setembro de 2007. José de Bela Filho, setembro de 2007, a agosto de 2008. José Roberto Correia Serra, de agosto de 2008, a junho de 2012. Renato Ferreira Barco, de junho de 2012, a abril de 2014, Angelino Caputo de Oliveira, de abril de 2014, novembro de 2015, José Alex Botelho de Oliva, novembro de 2015, a novembro de 2018, Luiz Fernando Garcia, novembro de 2018, a janeiro de 2019, Casimiro Tércio de Carvalho, janeiro de 2019, a abril de 2020, Fernando Henrique Passos Biral, de abril de 2020, a fevereiro de 2023, Marcos dos Santos Mingoni, fevereiro de 2023, a abril de 2023, Anderson Pomini, desde abril de 2023. Hélio Nascimento. Junho de 1985, fevereiro de 1989. Hélio Nascimento, nascido em Santos em 26 de dezembro de 1937. Começou a trabalhar aos 15 anos no setor portuário e, em 1960, ingressou na Companhia Docas como escriturário. Atuou em várias divisões da empresa até 1969, quando assumiu cargos gerenciais na Paiva e Companhia, onde foi gerente financeiro e do departamento jurídico. Advogado com diversos cursos na área de comércio exterior e tributária, foi diretor-secretário da Associação Brasileira das Empresas Transportadoras de Contêineres e da Câmara Brasileira de Contêineres. Representou a Paiva-se em várias entidades, participou de inúmeros cursos e seminários nacionais e internacionais sobre movimentação de cargas, e tem ampla experiência com portos e aeroportos estrangeiros. Foi assessor político do Sindicato das Empresas de Veículos de Carga de Santos e representante da ABTC no Conselho Especial de Usuários do Porto de Santos. Foi procurador-geral da Santa Casa de Santos, primeiro secretário da Fundação Lusíada, sócio da CARI Despachos Aduaneiros, e filiado ao PMDB, tendo sido fundador do MDB em Santos. Cláudio Macedo Dreher. Fevereiro de 1989, junho de 1990. Cláudio Macedo Dreher nasceu em 16 de janeiro de 1950, em Niterói, Rio de Janeiro. Formou-se em Engenharia Civil com especialização em Engenharia Econômica pela Universidade Federal Fluminense. Dreyer foi um funcionário técnico de carreira da Portobras, onde trabalhou no Departamento de Vias Navegáveis por mais de 11 anos, tornando-se especialista em projetos de portos e hidrovias, além de transportes e logística. Durante sua gestão à frente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, ele enfrentou o desafio de conter a evasão de carga do Porto de Santos para outros portos, como o de Paranaguá, PR, devido às altas taxas de exportação, especialmente sobre a movimentação de café em grãos e solúvel, o que gerou um grande conflito com a Associação Comercial de Santos. Em contrapartida, Dreyer foi responsável pela criação do embrião da área comercial e de marketing da empresa e iniciou a viabilização e abertura do Museu do Porto, cujos preparativos começaram com a comissão especial autorizada pelo presidente Sérgio da Costa Matte em 1983. Paulo Peltier de Queiroz Júnior. Junho de 1990 ou outubro de 1991. Foi inspetor-geral da Companhia Docas de Santos nos anos 1970. Quando assumiu a presidência da CODES, Peltier anunciou uma revolução na porta de casa, com a pretensão de transformar a empresa numa controladora de diversas subsidiárias. Era o embrião para o futuro conceito adotado na Lei de Modernização dos Portos, com um órgão fiscalizador e administrador de concessões, ou uma autoridade portuária, e terminais privados. Ao longo da gestão, defendia a desregulamentação portuária e criou a Brigada Ecológica para atender casos de vazamento de óleo no porto, com a parceria da Prefeitura de Santos. Peltier, entretanto, assumiu o porto em momento de grande tensão, em função do anúncio de dispensa de 3.850 funcionários. A folha de pagamento da estatal pesava sobremaneira, fazendo com que as taxas cobradas fossem muito altas no porto, gerando descontentamento de armadores do mundo inteiro. Entre vários fogos cruzados, Peltier teve de lidar com a pressão do mercado e dos trabalhadores, enfrentando greves que viraram manchetes nacionais. José da Costa Teixeira. Outubro de 1991, maio de 1993. Formado em engenharia, administração de empresas e em matemática pela Universidade de Mogi das Cruzes, José da Costa Teixeira entrou na Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, em junho de 1990, assumindo o cargo de diretor de engenharia. Em outubro de 1991, foi chamado para assumir a presidência do Porto de Santos com a missão de resgatar sua eficiência e credibilidade. Sua primeira tarefa foi negociar com os trabalhadores do porto a volta ao trabalho, após vários dias de greve. Teixeira também foi o responsável pelas negociações com o Fundo Nakazone para o financiamento de importantes obras no Porto de Santos. A ideia de transformar o antigo armazém frigorífico no terminal de passageiros do Porto de Santos partiu dele, diante da iminência da promulgação da Lei de Modernização dos Portos e a transformação do porto em trechos concedidos à iniciativa privada. A Lei N.8.630/93, ao final, foi assinada durante sua gestão, iniciando um novo capítulo na história do Porto Santista. No ato final de sua gestão, repassou o terreno do Chico Guimarães para o Santos Futebol Clube. Rogério Gragnani Leite. Maio de 1993, janeiro de 1994. Economista e ex-diretor da área financeira da Portobras, Gragnani ingressou na Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, em 1982, onde ocupou o mesmo cargo até a gestão de Paulo Peltier. Com a posse do presidente da República Itamar Franco, Gragnani retornou ao Porto de Santos, desta vez como presidente da CODES, assumindo o posto em maio de 1993, substituindo José da Costa Teixeira, indicado por Collor de Mello. Sua gestão foi marcada pelo enxugamento da empresa, implementando um programa de demissões voluntárias e antecipação de aposentadorias. Além disso, Gragnani enfatizou a importância da tecnologia portuária, buscando modernizar as operações e aumentar a eficiência no porto. Em colaboração com o Sindicato dos Operários Portuários, introduziu o sistema da força supletiva nas atividades de cais, aliviando a relação da estatal com os trabalhadores avulsos. Ele também foi um dos maiores incentivadores da participação do setor privado na implantação da Lei de Modernização dos Portos, 8.830/93, palestrando em diversos eventos do setor. Maurílio Mariano. Janeiro de 1994, ou julho de 1994. Formado pela Faculdade de Engenharia Industrial, FEI, Maurílio Mariano atuou como superintendente regional da Sabesp entre 1985 e 1987 e diretor de operações do interior da mesma empresa entre 1988 e 1989. Em 1991, assumiu a presidência da Empresa Municipal de Urbanização do Guarujá, TEMUR, durante a gestão do prefeito Maurício Mariano, seu irmão. Na Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, foi diretor de Engenharia e Operações. Seu primeiro ato na presidência da CODES foi aprovar o Estatuto da Companhia, incluindo o objetivo de ser considerada uma operadora portuária, competindo nos serviços de carga e descarga de mercadorias. Sob pressão do Ministério Público, também contratou uma auditoria para apurar possíveis irregularidades administrativas conduzidas por seus antecessores. Pouco antes de deixar o cargo, que ocupou por apenas 4 meses, implantou o regime de 24 horas no corredor de exportação, eliminando as filas de navios, aumentando a estatística de movimentação e sendo considerado um sucesso absoluto. Pedro Batoli. Julho de 1994 ou julho de 1995. Quando foi empossado como presidente da CODES, em julho de 1994, Pedro Batoli era reconhecido como um especialista do setor portuário, tendo sido presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, TNPH, e da Associação Brasileira de Entidades Portuárias, TABEP. Ele também havia presidido a Companhia Docas do Rio de Janeiro, CDRJ, e o PORTUS, Instituto de Seguridade Social da Classe Portuária no Brasil. Sua gestão foi a primeira a promover funcionários de carreira a postos de diretoria, o que foi considerado uma conquista significativa dentro da companhia. Sua principal missão era tornar o Porto de Santos um modelo nacional em conformidade com a Lei de Modernização dos Portos, 8.830/93. Uma das ações notáveis foi a criação do UGMO, órgão gestor de mão de obra, previsto na nova legislação. Batoli defendia que a CODES precisava de pelo menos 2 anos sem interferência política para reverter sua situação e até propôs uma mudança estatutária para garantir a continuidade da gestão, mas não teve sucesso. Ele também promoveu planos para aumentar a malha ferroviária do porto em 25%. Marcelo de Azeredo. Julho de 1995 a maio de 1998. A indicação do suplente de deputado estadual, o microempresário Marcelo de Azeredo, ligado ao deputado federal Michel Temer do PMDB, foi cercada de polêmica na época, principalmente entre os trabalhadores do porto e entre os membros do seu próprio partido na Baixada Santista. Sua posse foi boicotada por políticos, empresários, sindicalistas e autoridades locais. O maior feito de Marcelo Azeredo em sua gestão foi a implantação do Programa de Arrendamento e Parcerias do Porto de Santos, PROAPS, que tinha por objetivo facilitar a entrada da iniciativa privada nas atividades portuárias. Outro ponto de destaque da gestão de Azeredo aconteceu em janeiro de 1996, quando a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, e a Prefeitura Municipal de Santos assinaram um acordo de integração, definindo as áreas portuárias potencialmente necessárias para a implantação de projetos de interesse do porto e da cidade. Ao final, Azeredo mandou fazer um levantamento de todos os bens da companhia, para entender tudo o que pertencia à União, para a definição dos arrendamentos. Paulo Fernandes do Carmo. Maio de 1998 a abril de 1999. Assim como Marcelo de Azeredo, o economista Paulo Fernandes do Carmo também foi indicado pelo grupo político associado ao deputado federal e presidente da Câmara Federal, Michel Temer. Dessa forma, ele chegou a Santos em meio a protestos e desconfiança. Ao assumir o cargo, sua missão foi transformar a CODES em autoridade portuária, afastando a possibilidade de a Prefeitura de Santos administrar a área portuária, algo cogitado, semelhante ao que ocorria em alguns portos europeus. Ele conduziu alguns leilões de lotes pelo Programa de Arrendamento e Parcerias do Porto de Santos, PROAPS, e acabou se envolvendo em situações bastante conflituosas, como o aditivo do contrato da empresa Rodrimar. Além disso, enfrentou acusações do Sindicato dos Operadores Portuários sobre a privatização de áreas do porto sem concorrência. Como último ato de sua administração, Paulo Fernandes do Carmo assinou uma resolução que implicava na redução de 30% da força supletiva, atingindo 270 operadores portuários e 90 empregados da administração. Wagner Rossi. Abril de 1999 a novembro de 2000. Ex-secretário de Transportes do Estado de São Paulo, 1991-1994, e deputado federal, 1991-1995, 1995-1999. O advogado Wagner Rossi assumiu a presidência da CODEIS em abril de 1999. Sua nomeação, como a de seus antecessores, foi mal recebida por agentes políticos e trabalhadores do Porto, que a viam como uma indicação essencialmente política, já que a base eleitoral do deputado era Ribeirão Preto. De imediato, Rossi enfrentou a suspensão das obras do TECOM II pelo Tribunal de Contas e teve que estancar o que chamou de sangria desatada dos resultados financeiros da companhia, que registrava um déficit de 7 milhões de reais mensais, com tendência a dobrar. Ao longo de sua gestão, reverteu as demissões previstas, negociando com os arrendatários a absorção da mão de obra portuária. Enfrentou questões com a cobrança de dragagem e chegou a ameaçar processar armadores e agentes marítimos. Rossi deixou o comando do Porto de Santos após ser aberta a vaga de suplente na Câmara Federal, com a saída de Alberto Mourão, que voltava ao comando da Prefeitura da Praia Grande SP. Fernando Lima Barbosa Viana. Novembro de 2000 a março de 2003. O engenheiro Fernando Lima Barbosa Viana assumiu a presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODEIS, em novembro de 2000, indicado pelo então ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, com o aval do presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, que continuava influenciando as nomeações. Viana, sem filiação partidária, já integrava a diretoria comercial da CODEIS. Durante sua gestão, o governo estudou a possibilidade de transferir a administração do porto para o estado de São Paulo e os municípios de Santos, Guarujá e Cubatão, ao contrário do caminho percorrido por Paulo do Carmo em 1999. Em agosto de 2001, foi assinado um protocolo de intenções no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, visando a regionalização. Na época, a dívida acumulada da estatal era de cerca de 400 milhões de reais. Sua maior marca foi consolidar a participação das ferrovias na movimentação de cargas no porto, aumentando em mais de 11% os dados de carga e descarga. Viana também acompanhou de perto o desenvolvimento do turismo de cruzeiros. José Carlos Melo Rego. Março de 2003 a setembro de 2007. Indicado pelo Partido Liberal, comandado por Valdemar da Costa Neto, José Carlos Melo Rego teve o segundo maior mandato como presidente da CODEIS, após Sérgio Matti, com 4 anos e 6 meses. Figura conhecida da CODEIS, ele já havia sido diretor nos anos 1980. Sua atuação foi focada nos projetos de ampliação do Porto de Santos, destacando-se o lançamento do projeto Barnabé Bagres, que visava modernizar e expandir significativamente a infraestrutura portuária existente, com a inclusão de novos armazéns, terminais intermodais e equipamentos avançados para o carregamento de granel, como a aquisição de chiploaders e a inovação na cobertura de navios durante o carregamento. Durante sua gestão, a Prefeitura de Santos negociou o repasse dos armazéns 1 a 4 para viabilizar o projeto Marina Valongo, que previa a revitalização daquela área do porto para transformá-lo em um complexo turístico, semelhante ao realizado nos portos de Belém, Pará e Buenos Aires, na Argentina. Também reativou o terminal de veículos do porto. José de Bela Filho. Setembro de 2007 a agosto de 2008. José de Bela Filho, graduado em Engenharia Naval pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado, assumiu a presidência da CODEIS em setembro de 2007. Antes disso, havia atuado como superintendente de logística e portos da Companhia Siderúrgica do Pará, COSIPAR, como engenheiro para a Companhia Libra de Navegação e o estaleiro Verolme. Além disso, prestar serviços para a Confederação Nacional dos Transportes, CNT, BNDES, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT e Governo de Tocantins. A maior meta de Dibela foi construir a estrada perimetral da margem direita. Em sua gestão, a CODEIS implementou o sistema de segurança ISPS Code, Código Internacional de Segurança Portuária, como também elaborou de concurso público para a contratação de pelo menos 320 colaboradores para a companhia. Outro desafio de sua gestão foi promover o estudo de impacto ambiental para o descarte da dragagem do porto. Ao deixar a CODEIS, em agosto de 2008, Di Bella assumiu o cargo de secretário adjunto da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, TSEP. José Roberto Correia Serra. Agosto de 2008 a junho de 2012. Engenheiro mecânico, com pós-graduação em operação portuária pelo Instituto Portuário de Le Havre, França, e mestrado em gestão portuária pela Universidade de Antuérpia, Bélgica, assumiu a presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, em 12 de agosto de 2008, após deixar o cargo de secretário adjunto da Secretaria Especial de Portos do Governo Federal. Serra já atuava há mais de 2 anos no setor portuário. Durante seu mandato em Santos, promoveu mudanças significativas para o desenvolvimento da estatal e do porto, como a dragagem de aprofundamento e o alargamento do canal de navegação, concluídas em 2008, além de melhorias no sistema viário do complexo com a construção da Avenida Perimetral. Sua gestão também foi marcada pela capacitação dos empregados e por estreitar as relações da Docas com a sociedade, estruturando a ouvidoria e o Centro de Excelência Portuária, CENIP. Após deixar o cargo, reassumiu seu posto na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, TANTAC, em Fortaleza, sua terra natal. Renato Ferreira Barco. Junho de 2012 a abril de 2014. Renato Ferreira Barco é engenheiro mecânico formado pela Faculdade de Engenharia de Mogi das Cruzes, com especialização em terminais de contêineres. Iniciou sua carreira portuária em 1974 na Companhia Docas de Santos, CEDES. Quando a CODEI substituiu a CEDES na gestão do Porto de Santos em 1980, Barco ingressou na nova companhia, onde permaneceu até 1997. Durante esse período, foi responsável pela implantação e operação do terminal de contêineres, TECOM. Em dezembro de 1997, passou a atuar no setor privado, trabalhando na Santos Brasil S.A. e na Marimex. Retornou à CODES em outubro de 2008 para assumir a diretoria de planejamento. Como presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, Barco concentrou seus esforços em investimentos ferroviários. Um dos grandes méritos de sua gestão foi concluir e entregar o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, PDZ, para a Secretaria de Portos do Governo Federal, equivalente ao Plano Diretor do Porto Santista. Entre as metas de infraestrutura, estava o aumento do calado para 15 metros. Angelino Caputo de Oliveira. Abril de 2014, novembro de 2015. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília e especialista em Engenharia de Redes de Computador pela Universidade de São Paulo, USP, Caputo era membro da Casa Civil do Governo Federal e membro do Conselho da CODES, antes de assumir a presidência, em abril de 2014. Suas primeiras metas na empresa eram contribuir para o aumento da capacidade e da produtividade na movimentação de cargas e passageiros do porto, além de garantir o desempenho econômico-financeiro da companhia. Em termos de obras, eram a conclusão do projeto executivo da Avenida Perimetral da margem direita no trecho Alemoa-Saboó e da Perimetral entre o Macuco e a Ponta da Praia, as obras de reforço de cais para o aprofundamento dos berços entre os armazéns 12A e 23 e a finalização do projeto de reforço dos berços de atracação da Ilha Barnabé, além da implantação de melhorias no estacionamento provisório de caminhões na Alemoa. Antes de deixar o cargo, Oliveira dobrou a capacidade de combate a incêndio no Porto de Santos, equipando a brigada com 2 novos caminhões autotanque. José Alex Botelho de Oliva. Novembro de 2015 a novembro de 2018. Engenheiro civil pela Universidade de Brasília, com mestrado em Engenharia de Transportes e Logística e Engenharia Oceânica, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Botelho, antes de assumir a CODES, havia sido secretário nacional dos transportes de 2003 a 2004 e superintendente de navegação interior da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, TANTAC. Foi empossado no cargo em novembro de 2015, por indicação do ministro dos Portos, Helder Barbalho. Quando assumiu o posto, elencou 7 desafios a enfrentar: a dragagem dos acessos aquaviários do complexo marítimo, organizar os leilões das concessões de áreas portuárias, promover a arbitragem do contrato de arrendamento do Armazém 35, firmado com a Libra Terminais, bem como a renovação antecipada de contratos de arrendamento de outras instalações do porto, a consolidação do novo modelo de gestão da Docas, e, por último, gerir o passivo trabalhista da empresa, que envolvia cerca de 4 mil ações. foi exonerado em 2018, após ser acusado de fraude e peculato. Em agosto de 2023, foi absolvido por falta de provas. Luiz Fernando Garcia e Silva. Novembro de 2018 a janeiro de 2019. Graduado em Economia pela Universidade Federal do Paraná, com Master em Logística e Gestão Portuária, pela Fundación Valencia Porte e Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, Luiz Fernando Garcia foi indicado pelo então Ministro Especial de Portos, Walter Casimiro Silveira, para substituir José Alex Botelho na Autoridade Portuária de Santos, TAPS, após a prisão de Botelho na Operação Tritão da Polícia Federal. Sua missão era manter o Porto de Santos em funcionamento até a posse do novo governo federal, liderado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, em janeiro de 2019. Antes dessa nomeação, Garcia atuava como secretário de Políticas Portuárias da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, TSEP. Durante os 2 meses em que esteve à frente do Porto de Santos, Luiz Fernando Garcia implantou um setor de compliance na empresa, medida que foi muito bem recebida pela comunidade portuária. Devido à sua atuação discreta e produtiva, ele foi convidado pelo novo governo federal para assumir a administração dos portos de Paranaguá e Antonina Tapa, no Paraná. Casemiro Tércio de Carvalho. Janeiro de 2019 a abril de 2020. Formado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, TUSP, e pela Advanced Management Program, TAMP, da IESE Business School. Foi presidente do Porto de São Sebastião e ex-diretor do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, além de sócio fundador e head de infraestrutura da Garim Investimentos e do Birro da Engenharia. Em 2016, assumiu a presidência da Autoridade Portuária de São Sebastião. Em 2019, foi convidado a gerir o Porto de Santos. Durante quase 14 meses à frente da Autoridade Portuária, teve altos e baixos, convocando reuniões antes mesmo de sua posse oficial, planejando novo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, PDZ, sem participação massiva da sociedade santista, trabalhando para conceder à iniciativa privada funções tradicionalmente exercidas pela CODES, liderando a aprovação de um plano que evitou a liquidação do Portus e tornando a estatal superavitária, revertendo o prejuízo de R$ 468 milhões em 2018 para um lucro líquido de R$ 87,3 milhões em 2019. Fernando Henrique Passos Biral. Abril de 2020 a fevereiro de 2023. Quando assumiu a presidência da Autoridade Portuária em abril de 2020, Fernando Biral já ocupava o cargo de diretor de administração e finanças da empresa, tendo sido indicado para a função pelo Ministério da Infraestrutura em abril de 2019. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, TFGV, e especializado em finanças, Biral atuou como diretor e consultor de várias companhias desde 1994. Sua maior tarefa seria preparar o Porto de Santos para uma transição, onde a autoridade portuária seria privatizada, após estudo realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, TANTAC. No entanto, essa transição foi cancelada pela nova administração federal que assumiu o governo em 2023. Biral enfrentou as grandes dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19. Ainda assim, o Porto de Santos alcançou seus maiores níveis de lucratividade. Em 2022, o Porto registrou o melhor resultado de sua história, com um lucro líquido de R$ 547,3 milhões, representando um aumento de 66,3% em relação a 2021, até então a melhor marca da companhia. Marcos dos Santos Mingoni. Fevereiro de 2023 a abril de 2023. Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, TFGV, e com um MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC, Marcos dos Santos Mingoni assumiu um cargo técnico na diretoria da Autoridade Portuária de Santos, TAPS, em 2020. Antes disso, nunca havia atuado no setor portuário, mas seu perfil era considerado técnico e adequado para a diretoria. Mingoni tinha em seu currículo uma destacada trajetória no Grupo Saraiva, uma rede brasileira de livrarias, onde atuou por 26 anos ocupando cargos de gerente financeiro, diretor de operações, diretor de gestão, diretor financeiro e vice-presidente financeiro da controlada Saraiva e Siciliano. Ao lado de Fernando Biral, Mingoni liderou a gestão da SPA entre 2020 e 2023, focando no crescimento das operações e no fortalecimento da saúde financeira, resultando em seguidos recordes de movimentação de cargas e lucros. Quando assumiu a presidência, já no governo Lula, sua missão foi garantir a melhor transição técnica entre as gestões, consolidando as melhorias implementadas e preparando o terreno para novos avanços. Anderson Pomini. Desde abril de 2023. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, 2018, com especialização em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, 2013. Anderson Pomini chegou ao Porto de Santos em abril de 2023 com a missão de concretizar o quase centenário projeto do Túnel Santos-Guarujá. Seu trabalho focou na expansão sustentável do Porto de Santos, buscando atingir metas como os 17 metros de calado, valorizar trabalhadores e operadores para aumentar a produtividade e gerar empregos, além de promover a relação porto-cidades e garantir a soberania dos serviços essenciais sob a gestão do maior porto do Hemisfério Sul. Sua primeira ação foi reabrir o Museu do Porto, fechado há 4 anos, valorizando a história do Cais Santista. Pomini também estabeleceu uma parceria com o município de Santos para viabilizar no Valongo um parque que ampliará as condições de exploração turística do centro histórico e do porto como um todo.